contribuir para a manutenção da Cúria Metropolitana Bom Pastor, a Arquidiocese de São Salvador da Bahia realizará mais uma edição do Jantar da Amizade. Marcado pela fraternidade, o evento acontecerá no dia 17 de julho, a partir das 19 horas, na Fundação Instituto Feminino da Bahia, localizada na Rua Politeama de Cima, número 2, em Salvador. O Jantar da Amizade promete reunir amigos, família e benfeitores em uma noite marcada pela convivência fraterna, solidariedade e partilha. Além de proporcionar um especial momento de confraternização, o jantar terá caráter beneficente, colaborando diretamente com as necessidades da Cúria Metropolitana Bom Pastor, importante espaço de serviço pastoral e administrativo da nossa arquidiocese. Assim, mais do que uma ocasião social, o Jantar da Amizade representa um gesto concreto de apoio à missão da Igreja, fortalecendo iniciativas que contribuem para a evangelização e para o atendimento às diversas demandas pastorais da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Para aderir a esta iniciativa, o interessado deve adquirir o convite através do site da Arquidiocese de Salvador, arquidiocesesalvador.org.br, ou entrando em contato com a Secretaria de Pastoral, 71-4009-6605. A Congregação das Filhas de São Paulo, Irmãs Paulinas, completará 111 anos de missão. Para louvar e agradecer a Deus, no dia 15 de junho será celebrada a missa, às 8 da manhã, na Livraria Paulinas, localizada na Avenida 7 de Setembro, número 680, no centro de Salvador. A celebração eucarística será presidida pelo Padre David Magalhães, reunindo colaboradores, amigos, leitores, benfeitores e membros da comunidade católica para um momento de oração e agradecimento pela trajetória da instituição dedicada à evangelização por meios da comunicação. Fundada em 1915 pelo Beato Tiago Alberione e pela Venerável Tecla Merlo, a congregação está presente em diversos países e desenvolve atividades voltadas à difusão da mensagem cristã através dos meios de comunicação, da produção editorial e da promoção da cultura do encontro. A Arquidiocese de São Salvador da Bahia está intensificando a divulgação do Serviço Arquidiocesano da Escuta, iniciativa que oferece acolhimento e atenção às pessoas que necessitam de apoio por meio da escuta qualificada, que acontece inicialmente através do primeiro contato pelo número do WhatsApp 71991604475. O objetivo é ampliar o conhecimento da população sobre o canal de atendimento, que se propõe a oferecer um espaço de diálogo, acolhimento e apoio emocional. O Serviço Arquidiocesano de Escuta está disponível para as pessoas que desejam conversar, compartilhar dificuldades e buscar orientação em meio de necessidades, promovendo um ambiente de acolhimento e respeito. Continuam abertas as inscrições para a 16ª Jornada Arquidiocesana dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão. O encontro será realizado no dia 26 de julho, das 7 às 17, no Colégio Antônio Vieira, em Salvador. Destinada aos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão das paróquias da Arquidiocese, a jornada tem como objetivo promover formação, espiritualidade e integração entre os agentes que exercem esse importante serviço eclesial junto às comunidades. As inscrições deverão ser realizadas em nível paroquial, não sendo aceitas inscrições individuais. Cada paróquia deverá encaminhar a ficha de inscrição devidamente preenchida, contendo apenas nome e sobrenome dos participantes, até o dia 3 de julho. A entrega presencial da ficha pode ser realizada às quintas-feiras, das 8 às 12 horas, na Sala dos Diáconos, localizada na Cúria Metropolitana Bom Pastor. A Arquidiocese de São Salvador da Bahia, em parceria com a Universidade Católica do Salvador e a Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, Rede Excelso de Comunicação, está com inscrições abertas para o Congresso Igreja Primacial do Brasil, História, Cultura e Missão em 475 anos, que será realizado entre os dias 4 e 6 de novembro de 2026, na capital baiana, Salvador. O evento integra as comemorações dos 475 anos de criação do Bispado de São Salvador da Bahia instituído em 1551, e dos 305 anos de sua elevação à arquidiocese, ocorrida em 1676. Os dois marcos históricos reafirmam a relevância da Igreja de São Salvador da Bahia, reconhecida como Igreja Primacial do Brasil e considerada a Igreja Mãe da Nação Brasileira. Além da programação de conferências, mesas temáticas, minicursos e apresentações acadêmicas, o Congresso promoverá um amplo debate sobre a formação, a configuração histórica e a missão da Igreja de Salvador ao longo dos séculos, reunindo pesquisadores, docentes, estudantes, membros do clero, religiosos e agentes de pastorais. A proposta é fomentar a reflexão acadêmica e eclesial sobre os processos históricos, culturais, pastorais e institucionais que marcam a trajetória da Igreja da Bahia, considerando suas continuidades e transformações ao longo dos períodos coloniais, imperial e republicano. Para saber mais, acesse arquidiocesesalvador.org.br. A paróquia São João Batista celebra em 2026 o Jubileu de Diamante pelos 60 anos de sua criação canônica. As comemorações acontecem dentro da tradicional festa do padroeiro, São João Batista, unindo a celebração da Natividade do Santo à memória e à ação de graças pelas 6 décadas de caminhada da comunidade paroquial. Com o tema "Com São João Batista Caminhamos Juntos", a programação conta com a novena preparatória e celebrações especiais, reunindo fiéis, pastorais, movimentos e comunidades, que também são convidados a realizar gestos concretos de doação de alimentos não perecíveis e materiais de limpeza. A pré-abertura da novena acontece neste domingo, 14 de junho, às 15 horas. A programação seguirá com a novena, de 15 a 23 de junho, sempre às 19 horas. O ponto alto dos festejos acontecerá no dia 24, data da memória litúrgica do precursor de Jesus. A programação completa você confere no site da nossa arquidiocese, arquidiocesesalvador.org.br. E para estas e mais notícias, acesse o nosso site, arquidiocesesalvador.org.br, e siga-nos no Instagram, @arquisalvador. Deus te abençoe e até o próximo!
Boletim Arque Salvador.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1,
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. 1 litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta de seu carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza. E já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entre em contato com os postos de coleta e ver se eles podem ir na sua casa resgatar isso, você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1 De bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Preparando o domingo.
Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos ler os textos do 11º domingo do Tempo Comum. A liturgia que nos convida sempre a olhar para o alto, olhar para o lado, fazer com que a nossa vida se expanda a partir da reflexão que a Palavra de Deus nos faz sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre Deus, sobre a vida. Por isso, convido você a tomar agora esse tempo de oração, de escuta da Palavra, invocando o Espírito Santo de Deus.
Venha Espírito do Pai e do Filho. Venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Venha alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém.
A primeira leitura de hoje é tirada do livro do Êxodo, que começa com essa passagem muito bonita que nos fala da eleição, Deus que escolhe o povo de Israel dentre todos os povos. Esse texto se configura em um momento da história em que Israel teria já atravessado o Mar Vermelho, já teria fugido do Egito e agora, caminhando pelo deserto, era conduzido por Deus até a Terra Prometida. Essa história que nos é contada no livro do Êxodo tem um objetivo muito claro, nos mostrar que é Deus quem escolhe o seu povo, é Deus quem o liberta, é Deus que comparece diante dele para que ele possa caminhar à sua vista, possa caminhar com ele, possa caminhar seguindo aquilo que ele vai oferecer, a lei que ajuda a viver. E isso vai ser um objeto de reconhecimento de Israel, porque, afinal de contas, como poderíamos nos comportar na vida em direção à felicidade se não conhecermos o caminho? E é esse caminho de felicidade que aqui, a partir de Êxodo 19, o texto da Sagrada Escritura vai nos oferecer. Mas antes, existe um acordo de eleição. Deus escolhe. E é isso que vamos escutar agora nesse texto muito bonito de Êxodo 19. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essa passagem, portanto, mostra o quanto a libertação do Egito e tudo aquilo que o povo de Israel viu foi para que eles pudessem, reconhecendo a ação de Deus, naquela ação maravilhosa de ser libertado do Egito, daquela forma estrondosa que é derrotando um exército inteiro, como o exército do faraó, pudesse servir de confiança para que este povo reconhecesse em Deus o autor da sua libertação. E para nós, quando escutamos uma passagem como essa, é também a ocasião de refletir sobre a nossa própria vida. Afinal, nós não teríamos condições de conhecer a Deus ou de saber quem Ele é se de alguma maneira no nosso coração não surgisse a pergunta: como pode tudo que existe existir realmente se não houver aquele que, com carinho e amor, criou todas as coisas para nos servir? De alguma maneira, somos os únicos na Terra, no universo que nós conhecemos, que é capaz de se dar conta de existir e de olhar para o mundo e se maravilhar com ele. Dessa maneira, o sentimento e a ideia de Deus surge no nosso coração. E na hora em que isso acontece, é lógico que a pergunta, e ele se importa conosco? É dessa forma que o texto de hoje nos mostra que sim, Deus se importa conosco, e ele caminha nas estradas da vida do cotidiano, e muitas vezes se apresenta a nós naquele pequeno gesto de livramento que a gente não sabe como aconteceu, mas que nos proporcionou a vida, nos proporcionou reconhecê-lo em pequenos momentos do nosso cotidiano, mas que faz a gente notar que a vida vale a pena. Isso tudo diz respeito não apenas a coisas grandes como aquelas que são narradas nesses textos do Êxodo, mas podemos muito bem pensar o quanto cada um de nós faz a própria experiência de sentir-se amado e escolhido por Deus. Escolhido não no sentido de ser melhor ou privilegiado em relação aos demais, mas escolhido no sentido de perceber pela fé esta presença de Deus amorosa. E é por isso que devemos conservar como um tesouro esta sensibilidade religiosa com a qual nós podemos olhar para o alto e, contemplando a natureza, contemplando a vida, reconhecer Deus está aqui, ele está presente em nosso meio. É uma busca, né, cada um de nós pode fazer, mas é ao mesmo tempo sentir-se escolhido pela vida para vivê-la de uma maneira mais consciente do sentido que há dentro de cada coisa que fazemos. E daí a nossa necessidade, inclusive, de sermos não apenas compassivos, mas solidários, de tal modo que possamos ajudar outros a fazer a mesma experiência, né? A experiência de um Deus que faz com que tudo que existe ganhe sentido, ganhe rumo, ganhe direção, porque o amor parece encontrar ali o seu caminho. Dessa forma, a fé tem a ver com isso, né? Tem a ver com uma experiência de ser chamado a reconhecer a presença de Deus. É lógico que isso se faz quando percebemos que nem todo mundo faz esse caminho, nem todo mundo descobre dentro de si esse caminho, né? Esse caminho de uma sensibilidade religiosa para a presença do divino no mundo. É assim que nós podemos dizer, nos sentimos parte deste rebanho escolhido por Deus. É assim que o Salmo nos ensina a compreender que nós somos o povo e o rebanho do Senhor. É nesse sentido, né, de sentir-se escolhido, porque reconhece a presença dele no mundo. Não é tanto algo que nos separa dos demais, mas que nos dá consciência do que é realmente como um tesouro a fé que professamos, a fé que reconhecemos dentro de nós. É por isso que agora a gente lê a carta aos Romanos na segunda leitura e percebemos ainda mais esse privilégio, vamos dizer assim, de sermos acolhidos por Deus na nossa fragilidade, né? Na nossa dificuldade, tantas vezes, de reconhecê-lo como tal no mundo, como Deus, aquele Criador de todas as coisas, o Pai amoroso. É assim que a carta aos Romanos começa dizendo nesse trecho: irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que já, desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Esse texto é muito lindo, porque quando nós nos damos conta daquela realidade que é reconhecer que Cristo, na sua morte, nos liberta de nós mesmos, do egoísmo, de tudo aquilo que nos afasta desse sentido profundo da vida, que tem a ver com a solidariedade humana, com o amor fraterno, com tudo aquilo que foi a vida de Jesus, então reconhecemos que, de fato, nós não tínhamos merecimento, como não temos merecimento para obter pelo dom da fé a esperança, mas é justamente ali que reside a gratuidade e a grandeza da fé, porque ela se dá simplesmente sem exigir de ninguém que tenha reconhecido ou que tenha realizado algo para poder merecê-la ou vivenciá-la como uma experiência que dá vida, que renova a vida. É por isso que esses textos que lemos todos caminham nessa direção, de percebermos a gratuidade do chamado que representa a fé que Deus nos deu. Então a fé é um dom, é um dom gratuito e, ao mesmo tempo, algo que, se de alguma maneira nos engrandece a vida, também nos responsabiliza, porque nos compromete com os irmãos, porque nos dá um olhar sobre a vida que não é compartilhado, compartilhável até, digamos, em algumas situações, com todos, mas que deve permitir que aqueles que descobrem isso como um tesouro se tornem faróis no mundo, né? Faróis de humanidade, faróis de esperança. É para isso que a fé que é suscitada em nós deve se cumprir como função, missão. A fé não existe apenas para que eu encontre conforto, quem sabe nos momentos de dor, mas para que eu me comprometa com a humanidade, com o ser humano, com o projeto de Deus. É como se Deus nos convidasse a participar do seu projeto de amor e nos pedisse para corresponder com a nossa vida. Por isso, essas leituras de hoje falam de um chamado muito profundo, chamado à vida, chamado à fé, chamado à esperança.
Aleluia, 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 aleluia.
Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. O Evangelho de hoje, de Mateus, nos faz pensar o quanto tudo que lemos até então nos leva à reflexão sobre o sentido da escolha que Jesus faz aqui dos discípulos. Está na mesma dimensão. Assim como Deus escolhe o seu povo, Jesus escolhe aqueles que irão ser os herdeiros da sua mensagem, os continuadores da sua missão, e neles espelha o que deve ser cada um e cada uma dos discípulos e discípulas de Jesus dali em diante. Pessoas que caminham junto com ele, que compreendem o seu jeito de viver e buscam reproduzir a sua missão no seu dia a dia. Daí dizer que aquilo que eles devem fazer é ir a todos os povos, no caso começam-se pelos israelitas, afinal Jesus veio não para imediatamente espalhar uma boa nova sem que aqueles que foram os primeiros chamados tenham primeiro recebido também o convite, que são os israelitas. Esse é o sentido do que Jesus diz: não deveis ir aonde moram os pagãos. Não que seja proibida a mensagem levada até eles, porque de fato Jesus também vai extrapolar as fronteiras do Israel, mas para dizer que Deus não abandona as suas promessas, Deus é fiel, Deus não volta atrás, e as promessas foram feitas primeiro aos profetas de Israel, e ali a gente vê esse detalhe das promessas sendo reproduzido no final: curai os doentes, ressuscitai os mortos. Tudo isso fazia parte daquelas promessas que os profetas fizeram, de que Deus um dia enviaria o seu Messias, o seu ungido, para que pudesse tornar, digamos, de alguma maneira presente aquilo que estava na criação. Na criação não existia morte, não existia dor, não existia doença, então ele iria reconstituir a criação. Seria um oitavo dia da criação, né? Quando Deus reconstitui, recapitula todas as coisas. Então, nesse sentido, existe uma linguagem profética, uma linguagem metafórica, sim, para ensinar-nos que na presença de Jesus se cumprem as profecias. E nos seus discípulos essas profecias continuarão a se cumprir. Por quê? Porque Deus continuará presente. O reino dos céus está próximo. Essa ideia de um reino dos céus está próximo estamos querendo ensinar que o reinado de Deus sobre o mundo está próximo. Na medida em que cada um se torna discípulo e discípula de Jesus, reconhecendo nele a presença mesma de Deus através dos sinais, se torna, portanto, uma reconstituição da vida como era no projeto original de Deus. E onde é que isso está escrito? Está escrito no jeito de Jesus viver, né? A busca pela fraternidade, a busca pela comunhão, a busca por um anúncio que revela que no direito e na justiça está a vida de cada um e cada uma. E tudo isso leva-nos, portanto, a descobrir, para ser como Jesus, devemos ser seus discípulos. E para ser discípulo de Jesus, é preciso assumir a sua missão, uma missão que é espalhar a vida, curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. O que é tudo isso, senão espalhar a vida onde quer que estejamos? E de graça recebeste, de graça deveis dar, afinal a vida foi nos dada gratuitamente. Como não desejar que ela também se expanda nos outros? Cada vez que desejamos a morte ou promovemos a morte, estamos de fato indo de um encontro, estamos desafiando aquilo que é o dom maior que nós recebemos. Dessa forma, encontramos nestas leituras que fizemos hoje essa concepção forte de que somos nós escolhidos por Deus. Nós somos nós que o escolhemos, mas Deus nos escolhe. Aqui em Jesus que escolhe os discípulos, mas que nós todos também nos sentimos escolhidos por ele, porque somos enviados. Isto é, a missão é uma manifestação deste sentir-se escolhido. E uma missão que se dá no dia a dia, não é necessário ninguém sair do seu caminho cotidiano para ir em missão. É uma missão que significa o olhar que olha para aqueles que sofrem, os que são pequenos e pobres, e percebe também o mesmo sair de si em direção a ele. Esse sair de si em direção ao outro é já a nossa missão. A primeira missão que cada um de nós recebe. É desse modo que fazemos com que o evangelho se torne prática na nossa vida. Quantos doentes somos capazes de curar pela palavra, ou pelo olhar sincero, pela mão estendida? Se não curamos a doença, curamos ao menos a solidão. Isso tudo faz com que nós nos sintamos participantes da missão de Cristo. E cada um de nós pode ver, né, quantas palavras ressuscitam aqueles que estão abatidos e tristes, ressuscitar os mortos, ou purificar os leprosos, quantos se sentem excluídos da sociedade por causa, quem sabe, do seu abatimento, da sua baixa estima, e com o nosso carinho, nosso olhar atento, cuidadoso, podemos fazer com que cada um se sinta merecedor da atenção e cuidado. Isso tudo nos faz também purificar esses que estão excluídos do convívio por não serem sido jamais, se sentirem jamais acolhidos ou amados. E podemos ver como podemos traduzir essas palavras, que são palavras proféticas, de uma cultura, de uma época, para situações cotidianas nas quais nós podemos sim nos identificar. Não precisamos nos sentir impotentes diante do mal. Podemos sim atuar para que o reino de Deus se estabeleça entre nós e nos tornemos assim como escolhidos discípulos que assumem o compromisso fiel de ser como Cristo. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, obrigado pelo amor que nos redime, obrigado pela tua presença, ensina-nos a ser para o outro Cristo, ajuda-nos a cumprir esta missão de cristãos, de sentirmos-nos escolhidos por ti, porque o amor que circula é o amor também que nos anima a viver segundo as palavras de Jesus. Circula entre nós e Deus, este amor, Senhor, que experimentamos, seja também o mesmo que nos anima, que dinamiza as nossas ações, em direção ao próximo. Ensina-nos a viver assim, sentindo-se escolhidos para agir como missionários do amor e da paz. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Fica a dica.
A dica da semana é dar continuidade na própria vida àquilo que foi a missão de Cristo. Sentir-se escolhido, chamado para testemunhar a fé. Afinal, são tantos aqueles que buscam uma palavra de consolo, de conforto, um testemunho verdadeiro de uma vida autêntica, vivida na fraternidade, no amor, no acolhimento. Nós sejamos assim, pessoas acolhedoras, amorosas, generosas, gentis, e que isso tudo seja uma forma de manifestar que sentimos-nos escolhidos por Deus para irradiar a fé e a esperança. Fica a dica.
Preparando o domingo.
Rede
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Sena.
Que tal deixar de pagar imposto de renda? Sim, essa é informação que poucas pessoas no nosso país sabem. Isso é possível de acordo com a legislação da Previdência Privada do Brasil. Você pode destinar 12% da sua base de imposto de renda para construir uma Previdência Privada no modo PGBL. Desta forma, a cada ano ao declarar seu imposto de renda, você irá informar que destinou o dinheiro para a Previdência Privada no modo PGBL e ficará isento de pagar o imposto naquele ano. Ou terá uma grande redução e ainda poderá receber o reembolso de todo o imposto recolhido, caso tenha sido descontado direto no seu contra-cheque. E você aí querendo investir e achando que não tinha dinheiro? É hora de ter educação financeira de verdade. Se você quiser saber mais, é só entrar em contato conosco. Educação financeira é disciplina.
106.1. De bem com a vida.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Kantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
musical.
Conectada em você.
We'll be right back.
você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
A partir de agora, na Rádio Cardeal, o programa Mediar é Preciso.
Bom dia, meu Brasil maravilhoso, minha gente linda. Agora sim, eu estava aqui falando para só para o Marquinhos, que está na gravação. Obrigada, Marquinhos. Agora está on air. Eu estava apresentando o nosso queridíssimo convidado de hoje, um amigo de longa data, profissional altamente qualificado, advogado, mediador, árbitro, fundador do canal Momento Arbitragem, dentre outros grandes predicados. A gente tem a alegria de receber o Dr. Asdrúbal Júnior. Bom dia, meu amigo.
Bom dia, Gisele. É um prazer estar com você aqui e falar com a sua audiência também. Salve, salve aí para todos que estão nos ouvindo.
Maravilha. Nós estamos sendo ouvidos na rádio Cardeal FM, no carro de quem está dirigindo, de quem está cozinhando, no carro, enfim. Estamos sendo ouvidos também pelo YouTube, vistos aqui na Cardeal, e é uma alegria muito grande te receber. E eu queria começar que você trouxesse um pouquinho a sua história, quem é você, como é que você começou e como é que você encontrou os meios adequados.
Bom, Lisandro, eu sou advogado, formado em 1995, né? Então, desde então, eu exerço a militância da advocacia, porque quando eu me formei, eu era servidor público do judiciário, concursado, mas aí eu pedi exoneração para poder exercer a advocacia, e desde então eu exerço a advocacia. E uns aninhos depois, a lei de arbitragem é de 1996, eu formei em 95, eu comecei a ter uma primeira leitura do assunto, mas eu mergulhei profundamente no tema assim que o Supremo Tribunal Federal, em 2001, bateu o martelo reconhecendo a constitucionalidade da lei de arbitragem. Aí, a partir dali, eu entrei para esse assunto dos meios adequados de tratamento de conflitos, que ainda nem chamavam dessa maneira, na época falava-se em meios alternativos, né? E eu entrei então para esse caminho e não deixei mais ele. Portanto, eu estou profissionalmente no caminho desde 2001 até aqui, então estamos aí com 26 anos aí dedicados a esse tema, e aí encontrei a mediação também nesse percurso. Logo depois da arbitragem, bem antes do CNJ fazer a resolução 125 de 2010, eu já estava estudando e me dedicando ao tema da mediação também, e só fui me aprofundando mais e depois eu acho que quem de alguma maneira tem contato com esse assunto, Lisandra, possivelmente tenha acontecido isso com você, dificilmente consegue esquecer ou não querer dar efetiva atenção ao tema, porque é um tema apaixonante, é um tema que ajuda a sociedade a resolver problemas, ajuda as pessoas a ter uma sensação de justiça mais clara dentro de seus corações. Então, é algo que empodera, e por isso que quem tem contato com o tema dificilmente quer largar ele.
Isso é bem verdade, né? Eu conheci a mediação, na verdade eu conheci as práticas colaborativas em 2019. De lá para cá, eu venho nesse movimento também de integrar a mediação na minha prática profissional, né? E tem sido uma, assim, às vezes, muitas vezes desafiador, e é um pouco sobre isso agora que eu queria falar, porque você vem já bem mais tempo que eu. Qual é a sua sensação em relação à sociedade? Você acha que hoje os meios adequados e quais deles são mais aceitos? Porque a sua realidade hoje você fala de Brasília, não é isso?
Falo de Brasília. Eu vivo em Brasília, embora a gente esteja sempre atuando em vários lugares do Brasil e às vezes até fora do Brasil, mas a minha base é Brasília. Sou carioca de nascimento, mas vim para Brasília quando ainda era menino, né? Meu pai veio ser juiz em Brasília e eu acabei vindo com ele, era criança ainda. E aí nunca mais deixamos Brasília, a não ser por um momento ou outro, para estudos e tal, mas por breves períodos.
Entendi. E você acredita que nesse decorrer desse tempo, como tem sido a aceitação? O que você tem visto no panorama da sociedade mesmo?
Bom, Lisandro, a gente que está 26 anos, como eu falei, mergulhado no tema, a gente viu uma evolução bem significativa do assunto no seio da sociedade. É claro que é bem provável até que algumas pessoas que estejam nos ouvindo agora, que sintonizaram aí nesse momento, possam não ter muita intimidade com o tema e o tema parecia algo novo para essas pessoas. Mas é algo que já faz parte da vida da sociedade brasileira há algum tempo e ele vem crescendo gradualmente. Quem está dentro da área como eu, diria assim, está crescendo mais lento do que eu gostaria. Queria que crescesse mais rápido. Mas a gente não pode deixar de olhar para trás e ver toda a evolução que já existiu, né? Ou seja, o tema passou a ser uma política pública, foi incluído na resolução do CNJ, passou a entrar na ordem jurídica, tendo o Código de Processo Civil estabelecendo, reconhecendo tanto a autonomia da arbitragem, inclusive como uma jurisdição propriamente, quanto introduzindo como algo que deve ser provocado, ainda que obrigatoriamente no início de todo e qualquer processo judicial que envolva direito transacionável. Então você viu sendo incluído na política pública, sendo incluído na legislação, você viu a Ordem dos Advogados do Brasil abraçando o tema lá atrás e fazendo força para que o Ministério da Educação trabalhasse a introdução do estudo dessa matéria de forma obrigatória na formação dos cursos de direito, e isso foi introduzido como diretrizes curriculares mínimas. Então você já vê que há toda uma mudança efetiva. E você vê um crescimento também bastante expressivo de pessoas e empresas utilizando tanto a mediação quanto a arbitragem, multiplicação da criação de instituições de mediação e arbitragem e o próprio poder público, a própria administração pública, utilizando, aliás, o maior usuário hoje da arbitragem no país é a administração pública. Então, uma evidência muito emblemática de que se o próprio Estado, que tem a sua justiça pública, ele tem preferido naquelas questões que lhe são caras e muito importantes, que envolvam questões econômicas significativas para o Estado, ele tem preferido ir para o caminho de um caminho privado de solução, como é o da arbitragem. Então, a gente vê isso com olhos de reconhecimento de que a sociedade comprou a ideia, o assunto veio para ficar, está se consolidando cada dia mais. E é claro, isso não pode nos vendar os olhos para dizer que tem questões a serem melhoradas, tem ajustes a serem feitos, tem problemas que acontecem aqui e acolá que precisam ser corrigidos, sim. Mas esse é um processo natural de evolução de qualquer tema, de qualquer mudança cultural tão significativa quanto essa. Que a gente está mudando o eixo da resolução de problemas, né? Ou seja, as pessoas considerarem que elas devem chamar para si a responsabilidade de resolver seus problemas e não apenas entregar ao Estado que resolva por elas, mas buscar por elas mesmas uma maneira inteligente, criativa, dialógica de construir boas soluções para os seus próprios problemas.
Isso me interessa muito saber, porque é um dado que eu não tinha, que a arbitragem é procurada pelos poderes públicos. Muito interessante. E se você já atuou em arbitragens nessa seara, conta um pouquinho para a gente como é que funciona, quem começa.
Já atuei, sim, em algumas oportunidades. O Estado, ele pode prever na própria licitação, quando ele vai fazer uma contratação pública, ele pode prever no próprio edital de licitação que haverá no contrato, né? Aí, normalmente os editais têm até a minuta do contrato, e no contrato ele já prevê uma convenção de arbitragem, dizendo que aquela relação contratual, se em algum momento tiver algum tipo de disputa, será submetida à resolução por arbitragem. E você tem, então, nos mais diversos setores que a administração pública se envolve, desde as grandes obras de infraestrutura até outras contratações menores, ou até mesmo as concessões também que acabam acontecendo, de equipamentos públicos, etc., você vê claramente um interesse da administração pública de usar esse caminho. Isso, por um lado, interessa a administração pública. Por outro, interessa ao setor privado que a administração pública queira utilizar esse caminho, principalmente quando envolvem grandes investimentos, porque empresas e, às vezes, até o capital estrangeiro mesmo quer investir em algo de muita envergadura no país, mas fica muito receoso de colocar seu dinheiro em uma relação jurídica que amanhã pode virar conflituosa, porque é natural que processos, que relações muito complexas possam ter divergências aqui e acolá, pontuais, em diversos aspectos. Então, amanhã pode se tornar conflituosa, e se tornar conflituosa, ter que ir para a administração pública resolver, através do poder da justiça pública, resolver esses problemas, sabendo que a justiça pública ela não tem um conhecimento especializado em muitas dessas áreas, e, ao mesmo tempo, não tem a agilidade, a mobilidade de resolução. Então, os processos se arrastam por décadas, né? Quando é uma coisa muito grande, às vezes eles se arrastam por décadas sem solução. E a pessoa aportou muito dinheiro para correr o risco de ficar com esse dinheiro empatado tanto tempo. Então, até mesmo para gerar um ambiente de segurança para o investidor, seja o capital nacional, seja o capital estrangeiro, a administração pública passou a considerar: não, eu tenho que criar uma forma de resolução de problemas muito mais ágil, muito mais efetiva, para que esse capital se interesse em investir naquilo que eu preciso que ele invista para eu realizar grandes empreendimentos. Então, isso passou a ser meio que uma regra de todas as grandes relações contratuais que a administração pública estabelece, porque é uma regra que gera mais segurança jurídica e gera mais conforto para quem vai investir grandes quantias. Saber que, se tiver um problema, esse problema será resolvido rapidamente, e seu dinheiro não vai ficar empatado por tanto tempo, ou seja, ele poderá ter os resultados efetivos do seu investimento com a maior brevidade possível.
Isso que o doutor Asdrúbal está trazendo, a gente pode até ilustrar na prática com situações menores, aqui com processos que nós temos na Fazenda Pública de Salvador, Vara de Fazenda. O processo já tem 5 anos e é um valor que não é expressivo, assim, grandioso, não passa de 50 mil. Então, assim, imaginem para o investidor realmente, né, essa situação de um judiciário que às vezes está moroso, não é só por culpa dos juízes, a gente precisa deixar claro aqui, é pelo excesso de demandas também e pela dificuldade própria de se criar um passo a passo. Os atos processuais precisam de tempo de execução, precisam de pessoas, e tudo é muito, não só engessado, mas pela alta demanda, por mais que você torne a vara de, não sei, posso dizer assim, rápida nas soluções, tem o próprio tempo do processo. Então, assim, me parece que
a arbitragem consegue superar esse tipo de coisa encurtando caminhos. É um pouco isso, Asdrúbal? Explica para o pessoal, porque nós ouvindo, talvez nunca tenha ouvido falar de arbitragem.
É, ela encurta caminhos e além de encurtar caminhos, ela simplifica o fluxo da discussão, né? Ela adapta o fluxo da discussão às características daquela relação contratual, daquela relação jurídica. Então, ela é muito adaptável a cada situação. Isso torna as soluções... Eu costumo usar uma metáfora que me parece ilustrar bem essa ideia. É como se você contratasse um alfaiate para o problema. Ele vai desenhar a solução, o fluxo de como proceder.